DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Mais de 30 vitórias de direitos humanos marcaram 2021. A Guiné-Bissau foi um dos 8 países signatários da Carta Africana sobre Defesa dos Direitos Humanos e analista considera que
é importante que as autoridades guineenses compreendam que este passo vem também acompanhado com a responsabilidade de tornar a proteção dos direitos humanos prioridade absoluta.
Em Angola, projeto de iluminação pública em Luanda divide opiniões dos cidadãos. Uns consideram-no eleitoralista e outros nem por isso.
Estarmos em véspera de eleições, tudo aponta que persiga uma perspectiva eleitoralista.
Estão a fazer o bem para todos os angolanos, não é por causa das eleições.
Ainda nesta edição, a Alemanha assume a presidência rotativa do G7 em janeiro próximo, tendo a pandemia da Covid-19 e as mudanças climáticas no topo da agenda. São esses os temas que corporizam o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, penúltimo dia do ano, com a apresentação de Amos Fernando. Fique conosco. Mais uma vez, bom dia. Mais de 30 vitórias de direitos humanos marcaram o ano de 2021 em todo o mundo. De acordo com a Amnistia Internacional, tais conquistas trouxeram uma grande mudança também em África, nomeadamente na Guiné-Bissau, que passou a ser um dos 8 signatários da Carta Africana que permite indivíduos, organizações não-governamentais, que apresentem queixas ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos. Detalhes com João Carlos.
A Guiné-Bissau ainda tem demasiadas situações de violação dos direitos humanos. O país da África Ocidental, que continua a não garantir as liberdades civis e políticas, aderiu recentemente à ratificação do protocolo adicional à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Tal vai permitir, em especial, a indivíduos e organizações da sociedade civil apresentarem queixas ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos. Paulo Fontes, diretor de comunicação e campanhas da Amnistia Internacional de Portugal, considera que este é um passo importante.
Pois irá permitir o acesso dos guineenses a mais uma instância africana de proteção dos direitos humanos. No entanto, é importante que as autoridades guineenses compreendam que este passo vem também acompanhado com a responsabilidade de tornar a proteção dos direitos humanos um assunto de prioridade absoluta, quer ao nível dos direitos civis e políticos, mas também ao nível dos direitos económicos, sociais e culturais de todos os guineenses.
Paulo Fontes falou a DW na sequência de um recente comunicado da Organização Amnistia Internacional, que dá conta de 33 vitórias de direitos humanos alcançadas em várias partes do mundo ao longo de 2021. O comunicado realça os acontecimentos nos vários países onde o trabalho em prol dos direitos humanos trouxe grandes mudanças. Angola e Moçambique não fazem parte do grupo de países com avaliação positiva. No caso de Angola, refere Paulo Fontes, foram várias as denúncias feitas pela Amnistia Internacional e outras ONGs sobre o uso de força excessiva,
abusiva e até mesmo letal pelas forças de segurança angolanas durante a aplicação de medidas de saúde pública no âmbito da prevenção da Covid-19 e de manifestações pacíficas que contestaram as condições de vida e as dificuldades socioeconómicas que a população tem atravessado.
Enquanto isso, no sul do país, continuam milhares de pessoas a enfrentar ameaças à sua vida e mesmo a morrer de fome, em consequência de uma seca agravada pelas alterações climáticas que continua a devastar a região. Adianta o diretor de comunicação e campanhas da Amnistia Internacional de Portugal. Fontes faz ainda alusão à usurpação de terras comunitárias para a criação de fazendas comerciais de gado, o que levou à expulsão das comunidades pastoris desde o fim da Guerra Civil em 2002. Em Moçambique, segundo o ativista, o conflito armado na região de Cabo Delgado é a situação mais grave e urgente a acudir, com uma emergência humanitária que colocou milhares de pessoas deslocadas e em perigo de vida sem acesso à água, à comida, à saúde ou à educação.
Mas há também outros padrões de abuso de direitos humanos, em especial na forma como as autoridades reprimiram o espaço de atuação cívica, nomeadamente pela intimidação e ameaças contra jornalistas e ativistas da sociedade civil.
Paulo Fontes afirma que na Guiné Equatorial a pena de morte continua a ser uma mancha incompreensível. possível.
Já por várias vezes as autoridades se comprometeram na sua abolição, reiterado recentemente pelo embaixador da Guiné Equatorial em Lisboa, Tito Mbá, mas que fica sempre no campo das promessas e de que será realizado em breve. O que é certo é que quase 8 anos depois isso ainda não aconteceu.
Para além disso, adianta, a liberdade de expressão é ainda muito restrita, com uma censura apertada contra jornalistas e órgãos de comunicação social e com perseguição de ativistas e defensores de direitos humanos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Muito obrigado, João Carlos. E perguntamos hoje na nossa página de Facebook como que avalia a situação do respeito pelos direitos humanos em 2021 no seu país. Para já, Manuel Cipriano, da cidade de Moatize, na província de Tete, em Moçambique, diz que no meu país os direitos humanos não são respeitados e dá como exemplo os idosos que até hoje não recebem subsídios, acrescentando que sou um deficiente e estou a passar muito mal por falta de apoio alimentar, escreve este nosso internauta. Bernardo Chiquita escreve que, aqui em Angola, a situação dos direitos humanos é uma lástima. Os agentes de segurança pública batem e matam quem reclama pelos seus direitos. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi instou ontem as forças de defesa a acabarem com os ataques terroristas no norte de Moçambique em 2022 para restabelecer a paz na região.
Vocês já sabem onde estão essas pessoas que incomodam. E os nossos amigos estão conosco. A luta contra o terrorismo continua. Usem o tempo para serem precisos. E temos que fazer isso um pouco rápido para dar tempo ao desenvolvimento.
Nyusi também garantiu que as forças de defesa de Moçambique perseguem os terroristas que atacam a província do Niassa. Mais de 1.600 famílias foram afetadas por inundações e cerca de 4 mil hectares de diversas culturas foram submersas na sequência do transbordo do rio Incomate na província de Maputo, sul de Moçambique, anunciaram ontem as autoridades locais. As inundações são causadas pelas descargas efetuadas numa barragem na África do Sul, a cerca de 2 semanas. O Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Peter Gross, informou ontem em Luanda que este ano foram instaurados cerca de 700 novos processos crimes relacionados com a atividade económica e financeira. De acordo com Gross, a atenção da justiça angolana está virada para o combate aos crimes de peculato, corrupção passiva e ativa, participação económica em negócios, branqueamento de capitais e, entre outras infrações. Na Guiné-Bissau, o ministro da Saúde, Dionísio Kumba, informou que 17 médicos nigerianos iniciaram consultas aos doentes no Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, à luz de um acordo de assistência de 2 anos. O país espera receber 100 profissionais de saúde nigerianos que vão dar assistência médica nos hospitais guineenses, para além de capacitar técnicos locais em diversas especialidades. A presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde, Maria do Rosário Gonçalves, disse que o país saiu vitorioso das eleições municipais de 2020, conforme conclusões do relatório eleitoral divulgado nesta quarta-feira, apesar de ter sido um ano fortemente condicionado pela pandemia da Covid-19. O governo são-tomiense decretou o estado de calamidade por 15 dias devido às chuvas torrenciais que atingiram o país na última terça-feira. As chuvas provocaram pelo menos uma vítima mortal, além de desaparecidos, estradas cortadas, pontes partidas e deslizamento de terras.
DW África. Deutsche Welle.
Acompanhe o jornal matinal da DW África a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. A falta de iluminação pública nas vias e bairros de Luanda não é um facto novo. Porém, nos últimos dias, o governo está a desenvolver um projeto para inverter o quadro. No entanto, alguns cidadãos angolanos consideram o ato eleitoralista e outros nem por isso. Manuel Luamba, conte-nos este drama de falta de iluminação pública na capital angolana, Luanda.
Até nas principais avenidas da capital angolana, como Deolinda Rodrigues e Fidel Castro, contam-se os postes que acendem à noite. Aurélio Mala, automobilista e cidadino, diz que muito ainda deve ser feito em relação à iluminação pública.
Mesmo as vias principais estão nas escuras, então eu acho que tem que fazer mesmo para poder ter uma iluminação que os moradores ou então a população em geral viva-se, passam a andar bem na rua para a iluminação, senão com essa escuridão eu acho que isso não tem como.
Nos últimos tempos, registra-se um conjunto de obras que visam melhorar a iluminação nas ruas e avenidas. Observadores entendem que se trata de projetos eleitoralistas do governo do MPLA, uma vez que, em agosto de 2022, o país vai a eleições. Mas Aurélio acha que não.
Não acredito por causa das eleições, porque eles estão a fazer o bem para nós todos angolanos. Não é por bem dizer que é porque é as eleições, não. Essa parte também não acredito, mas sim estão a fazer o bem para todos angolanos. Não é por causa das eleições.
Porém, o jornalista e analista angolano Elide Manuel não tem dúvidas. Projetos do género são mesmo eleitoralistas.
O gesto não deixa de ser positivo, uma vez que permite uma maior iluminação das ruas da cidade de Luanda, algo que temos vindo assistir nestes últimos 2 meses. Contudo, convém ter em linha de conta que esta questão, por estarmos em véspera de eleições, tudo aponta que eles têm a persiga uma perspectiva eleitoralista. Tanto assim que as cidades permaneceram durante muito tempo às escuras, sem que ninguém se preocupasse.
De qualquer forma, os projetos de iluminação pública têm grandes vantagens, diz Elide Manuel.
Com maior iluminação, os focos de criminalidade tendem a reduzir e, por outro lado, também possibilitam melhor patrulhamento das ruas por parte da polícia.
Enquanto isso, as consequências da falta de iluminação pública são visíveis. Aleixo Antônio Marciano, citadino, queixa-se da existência de assaltos à mão armada no seu bairro.
Que é um sítio que está muito escuro, está assalto. Você pode pedir socorro, não está ajuda através da iluminação pública que falta na estrada, nos bairros.
A falta de luz nas estradas também potencia o elevado índice de acidentes rodoviários, lembra Aurélio Mala.
Com a iluminação facilita mais as viaturas fazer a circulação. Então, quando não temos iluminação, provoca muitos acidentes.
A sinistralidade rodoviária é a segunda maior causa de morte em Angola, depois do paludismo, além do excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas, a falta de iluminação pública é uma das causas dos acidentes. Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW, do centro da Europa, para si.
A Alemanha assume em 2022 a presidência rotativa do G7, o grupo das 7 economias mais industrializadas do mundo. Berlim sucede ao Reino Unido e vai receber as insígnias numa sessão agendada para o próximo mês de janeiro. A guerra contra a Covid-19, mudanças climáticas são os grandes desafios que a Alemanha terá pela frente na presidência do G7. E é sobre a política das alterações climáticas que a Alemanha quer se concentrar, segundo avisou a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, na última reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, sob presidência britânica em Liverpool. Baerbock defende que a crise climática tem implicações na área da paz e segurança, não só para os europeus, mas especialmente para os países emergentes e em desenvolvimento. A Alemanha pretende, na sua liderança ao G7, envolver a China no combate às alterações climáticas e reduzir o aquecimento global, segundo garantiu Annalena Baerbock.
A China é um parceiro para o G7. Em muitas questões globais, as coisas só podem ser resolvidas em conjunto.
É certo que não será fácil lidar com o regime autoritário de Pequim, mas a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros reconhece que, apesar das diferenças em muitos aspectos, este é um dilema que tem que se lidar com ele, porque
a cooperação é a principal prioridade na diplomacia e na cooperação internacional, mas com base nos direitos humanos e nos tratados internacionais.
Uma visão também partilhada pelo chanceler alemão
Olaf Scholz.
Temos de analisar a nossa política com a China em termos reais.
Durante a presidência alemã do G7, o novo governo alemão quer moldar a sua política externa muito mais do que o anterior em termos de diálogo construtivo. Mas para o sucesso das suas intenções, a aliança com os Estados Unidos é fundamental, garante Olaf Scholz, para quem já há avanços nesse sentido com o presidente norte-americano Joe Biden. A relação entre o Ocidente e a Rússia é de cortar a faca. A questão da Ucrânia é o não de estrangulamento entre as partes. O G7 já avisou impor sanções económicas em caso de ataque russo à Ucrânia. E Olaf Scholz eleva o tom ameaçador.
Qualquer violação da integridade territorial terá um preço elevado. E aqui falaremos numa única voz com os nossos parceiros europeus e os nossos aliados transatlânticos.
O ponto mais alto da presidência alemã do G7 é a cimeira dos chefes de Estado e de Governo a ter lugar de 26 a 28 de junho de 2022 na Baviera. No que diz respeito à pandemia da Covid-19, que atualmente arrasa o mundo com a propagação vertiginosa da variante Ômicron, a Alemanha terá de fazer cumprir o acordo dos chefes de Estado e de Governo do G7, feito na última cimeira realizada em Londres no mês de junho, de distribuir 2,3 mil milhões de doses de vacinas aos países em desenvolvimento até o final de 2022.
DW Notícias.
Quatro militares morreram e outros 10 ficaram feridos no Mali na sequência de um ataque terrorista na cidade de Nara, perto da fronteira com a Mauritânia, anunciaram ontem as fontes militares locais. Em comunicado citado pela agência EFE, as autoridades indicam que o ataque foi realizado com recurso a engenhos explosivos e armas pesadas. Na Etiópia, o Parlamento aprovou um projeto de lei para criar uma comissão para o diálogo nacional face à pressão internacional por negociações que ponham fim ao conflito que perdura há mais de um ano na província de Tigray, no norte do país. O governo etíope prometeu criar essa comissão para estabelecer consensos em questões contenciosas, mas a mesma não contactará para já a Frente Popular de Libertação do Povo Tigray, o Exército de Libertação Oromo, organizações que foram declaradas como terroristas pelas autoridades. Na Guiné-Conakry, uma coligação de organizações da sociedade civil propôs um período de 24 meses para uma transição bem-sucedida na sequência da tomada de poder em setembro pelos militares liderados pelo coronel Mamadi Doumbia. Doumbia derrubou Alpha Condé e prometeu devolver o poder aos civis após as eleições, mas este recusa-se a estabelecer um prazo. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken falou ontem por telefone com os seus homólogos da França, Alemanha e Reino Unido sobre tensões na Ucrânia devido às movimentações das tropas russas junto à fronteira com aquele país. Os governantes defendem ser importante a coordenação contínua para dissuadir qualquer agressão russa contra a Ucrânia. O diretor-geral das Nações Unidas, Tedros Adhanom, acredita que o ano de 2021 poderá marcar o fim da fase aguda da pandemia da Covid-19 e ressaltou a importância da continuidade da prevenção diante da dupla ameaça das variantes Delta e Omicron do novo coronavírus.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa a situação do respeito pelos direitos humanos em 2021 no seu país? Esta é a nossa pergunta do dia. Para já, Rosário Ntepa diz que faz uma avaliação meio positiva. Cá em Moçambique, os direitos humanos são falados e muito pouco respeitados. Os melhores violadores dos direitos humanos são a polícia e as forças de segurança. Abubakar Marcos diz que em Moçambique a situação piorou por causa da pandemia da Covid-19. E depois, Lafu Balde diz que a avaliação é péssima na Guiné-Bissau devido aos estrangulamentos verificados nos últimos anos. E termina dizendo, ou seja, desejando um feliz final do ano para os jornalistas da DW. Para já, agradecemos esses votos de Lafu Balde e, em nome de vasta equipa da redação, despedimos-nos com promessa de cá voltar logo à noite com Cláudia Marcos na apresentação do Jornal da Noite.